Vamos estudar hoje e no, nas próximas, talvez, três pregações, um homem de Deus chamado Josias, feito rei de Israel, reinou durante 31 anos em Israel, foi o último rei de Judá, a que a Bíblia se referiu como tendo feito o que era reto. O último, já no finzinho do período em que o reino de Judá existiu, logo antes da tomada por Nabucodonosor e o exílio babilônico. Então, vamos a 2 Crônicas, capítulo 34, a história é contada na passagem também paralela de 2 Reis. Às vezes nós vamos até lá para ver algum detalhe a mais. Segundo Crônicas, capítulo 34. Vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ao mesmo tempo, 2 Reis, capítulo 23, tem um detalhe a mais. Se quiser, eu posso ir só. 2 Reis, 23, versículo 25. Ainda falando dele. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Esse é o padrão do homem a quem nós estaremos nos referindo nessas pregações. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender com Josias, Teu servo. Os reis também são Teus servos. E aqui estava um rei que dignificou a posição de rei de Judá, filho de Davi ou descendente de Davi. Obrigado pelo exemplo que temos e pelo final da vida dele, a forma como foi, que nos trouxe muitas lições, embora não de uma maneira muito agradável, como veremos. Mas nos edifica com essas pregações, e que pessoas sem Cristo possam ser tocadas por estas pregações, a de hoje, as próximas. Pessoas aqui presentes ou que vão ouvir esta pregação de outras formas, em outros meios, mas que sejam tocadas pela Tua palavra e convertidas como cada um de nós crentes, que nos gloriamos em Cristo pela nossa salvação nele, um dia fomos tocados também, éramos perdidos, pecadores, duros, arrogantes, distantes, e parece que a gente se esquece, e quase só nos vemos agora como crentes, e é bom que assim seja de fato. Não tem muita vantagem estar se lembrando da época passada, a não ser para se lembrar de onde viemos e valorizar a nossa salvação, valorizar a intervenção do Teu Espírito em nossas vidas. E também lembrar que pessoas que nós olhamos ao redor hoje e achamos pela nossa pequenez que essa não tem jeito de ser salva, é duro demais esse meu amigo ou parente. Não há isto para ti, porque provavelmente alguém olhou para nós e pensou a mesma coisa, algum crente, olhando para nós, pode ter pensado, esse também não tem jeito. E tivemos jeito. Então, que pessoas duras, como nós fomos um dia, sejam amolecidas pelo poder do teu Espírito Santo e se tornem como Josias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Vejo o tamanho da honra que o autor de 2 Reis concedeu a Josias quando descreveu como a maneira dele ser praticamente o resumo da lei que está lá em Deuteronômio, como cada pessoa deveria proceder diante de Deus, o ideal que Deus queria de alguém, de um ser humano. E aqui está escrito de Josias. Vou ler de novo, porque eu acho isso muito bonito. Que ele, antes dele não houve rei que ele fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Você já imaginou um resumo desse para a sua vida? Não precisa ser um rei para ser descrito de uma maneira tão bela, nem ser um profeta. Não precisa ser um teólogo, um pastor, um pregador. Não precisa ser um senhor de idade, não precisa ser uma senhora de meia idade. Qualquer um, qualquer jovem, qualquer homem, mulher, adulto, adulta, velho, velha, qualquer um pode receber esse tipo de referência no túmulo. Mesmo ali, alguém quer dar um testemunho, alguém quer falar alguma coisa, que tal, e vem alguém, agora, vem alguém devidamente abalizado, né, devidamente com estatura para dizer algo assim, somente assim teria valor. Mas aqui estamos na palavra de Deus. Então fica aqui tomado como certo que assim viveu Josias. Querem um contraste com o pai dele? Segundo Crônicas 33, 21 a 23, tinha Amon, pai de Josias, 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Então, Josias teve um avô horroroso, de distanciamento de Deus, de idólatra, de pagão, horrível, horrível mesmo, chamado Manassés. Vai que esse homem, no final da vida, ele se toca, e é uma história interessante de Manassés, pai de Josias. Fez muitas coisas erradas. Aliás, a Bíblia diz que Manassés é quem mais fez coisa errada aos olhos de Deus como rei. Número 1, Manassés. E fica como um exemplo excelente de que o arrependimento está ao alcance e Deus é sensível ao arrependimento do pior dos pecadores, tanto que Manassés se humilhou diante de Deus, se arrependeu e Deus foi sensível a isto. Muito bem. Vem Amon, filho de Manassés, pai de Josias, em vez de aproveitar o exemplo do pai, que se humilhou no fim de uma carreira terrível contra Deus, esse Amon vai e se torna igual ao pai, e depois pior, e pior, e pior. Então, o fim de Manassés foi arrependimento e humilhação diante de Deus, depois de uma vida muito pecadora. Amon vai pecando como pai, só que ele vai aumentando, e diz, e terminou assim a biografia de Amon. Ele se tornou mais e mais culpável, até onde ele pôde ser culpado, ele foi. Pronto, acabou-se. E, presume-se, assim morreu. Então, Josias tinha um exemplo diferente no pai e no avô. Maus exemplos, na realidade, os dois. Mas, se ele fosse imitar um, que pelo menos fosse o pai, apesar de que ninguém diz assim, eu vou ser um mau elemento, eu vou ser um pecador, vou ser um agressor a Deus, e depois eu vou me arrepender e me converter. Claro que não é assim que acontece, e as coisas não são assim planejadas. Mas que Josias tinha o exemplo do avô, pelo menos tinha, de que alguém pode ter uma vida muito distante de Deus, extremamente ofensiva a Deus, e há um Deus sensível ao arrependimento sincero no final. Já o pai dele, Amon, esse foi ruim cada vez mais até o final. Tem gente que não consegue sair da trilha religiosa que os pais seguiram. Coloca este fato como algo imutável na sua vida, quase desprezando a própria consciência e se recusando até as próprias convicções. Simplesmente não admite a ideia de checar ou questionar a religião dos pais. Nasci neste ambiente religioso, não questiono pai, mãe, avô, avó, minha ascendência toda, não, eu não vou questionar isto. E encara isso de uma maneira tão séria mesmo e que não abre mão, mesmo que ao longo do processo se sinta mais ou menos balançado ou mexido nesse sentido. Você já deve ter visto pessoas assim. Eu já vi pessoas assim, parentes assim. Será um procedimento sábio continuar no caminho religioso dos pais sem questionar, ou mesmo que questione, não se digna passar um veredito pela própria consciência, pela própria maneira de ver e dizer, mas eu vou ser diferente. Será sábio, pelo menos para Josias, não teria sido sábio. Vou ser igual a meu pai. Imaginem o desastre. Eu vou ser igual a meu avô. Vou arriscar no fim e eu me arrepender. Seja como for, nos dois, ele teria a ideia de uma vida de desobediência a Deus, tirando o final da vida do avô. Teria sido um rei hostil, ofensivo a Deus, e perdeu o pai, criança, 8 anos de idade, dá vontade de dizer assim, feliz dele, mas não estou dizendo, dá só vontade, porque teria sido, não sei, talvez mais influenciado pelo pai. Eu sei o seguinte, que esses 8 anos já foram suficientes. Imagine um filho seu com 8 anos de idade, já viu muita coisa sua, muito mais do que você imagina. Já conhece você, se você é o pai, ou você, se você é a mãe, já conhece muito mais do que você pensa. Os filhos, os irmãozinhos fazem comentários sobre os pais muito mais profundos, muito mais sagazes do que o pai ou a mãe pensa. Então, Josi deve ter ouvido, com certeza, a história do avô dele, do pai dele. Imagino que tenha achado tudo errado, resolveu partir para o caminho contrário. E aqui fica uma lição, porque ele, bem rápido, ele se converteu. Bem rápido. Vamos já ver no versículo 3. Procure conversar com pessoas, quando você conseguir falar do Evangelho para alguém e que argumentar algo sobre este assunto, que crença não se herda. Cada um tem a sua. Você pode herdar o DNA do pai, não tem jeito. Vai acabar herdando os bens do pai, muitos ou poucos, o jeitão da mãe, até da avó, coisa assim. Mas há uma coisa em que cada um precisa estar alerta, porque o tempo vai passando. E a pessoa precisa adquirir a convicção de que tem que tomar uma decisão pessoal da sua posição espiritual, da sua relação pessoal com Deus. Não tem ser humano que escape. E aí não adianta o DNA, não adianta o nível de educação que recebeu dos pais, não adianta o ambiente que foi criado, se foi numa favela sem conhecer nem um pai, e a mãe com 5 filhos diferentes, um de cada homem, ou se nasceu num lar, também numa favela, mas de uma mãe decente, de um pai decente, que trabalhava e lutava para alimentar os filhos, educar os filhos, na escolinha ali da esquina, modestíssima, mas se era melhor que ele podia, e levou uma vida séria. Esse pai transmitiu para o filho algo de valor, mesmo não tendo recursos, ou um rico, não importa, não importa. E é um problema que muitas pessoas pensam que vão poder, da maneira como argumentam, um tanto quanto torto, penso eu, em termos diante da sociedade, não, o problema maior mesmo não são os dos marginais, os dos ladrões, os dos traficantes, o problema mesmo é da sociedade, que não os educou e tudo. Então, é como se uma coisa excluísse a outra. Não quer dizer que a sociedade não tenha culpa na sua forma de ser organizada, os dirigentes especialmente, no que poderiam fazer. É claro que sempre terá uma lição para todos da sociedade aprenderem e tentar aplicar isso de alguma maneira. E há uma certa verdade nisto, sim, de que é mais fácil, é mais provável alguém educado de uma maneira correta e com meios corretos e bem educado e tudo mais, estatisticamente é mais provável que vá andar por um caminho mais responsável em termos de cidadania e tudo bem, ok. Mas daí, para aliviar as leis, ou praticamente suprimir leis e jogar a culpa na sociedade a ponto de estar isento de culpa aquele que matou alguém, que estuprou uma criança ou coisa assim, porque foi criado de uma maneira muito ruim, de uma maneira sem nenhuma educação, nem apoio do Estado, seja lá de quem for. Então, não, porque ele tem irmãos, aquele monstro humano. Ele tem irmãos, tem irmãs, e são decentes. Então, essa questão não se tira das Escrituras, essa forma de interpretar torta não se tira das Escrituras. Deus tornará culpado cada um, vai dar contas de si próprio a Deus, independente do local em que nasceu, da forma que nasceu, da estrutura em que nasceu, vai dar contas, porque é pecador, não adianta. Então, às vezes, esse tipo de pensamento, que, aliás, infelizmente, é muito moderno hoje, está muito em moda, acaba prejudicando o que pessoas sem muito conhecimento bíblico pensam disso, que a sua responsabilidade diante de Deus é muito relativa, ou vai depender muito de circunstâncias, e foi educado assim pelos pais e tal, então como é que ele poderia romper estes laços e tal? Não. E isso é importante nós, crentes, termos na nossa mente para passarmos para frente, conversando até de maneira bem... sem ser aquela formalidade de evangelizar e coisa assim, mas num bate-papo, num conceito, numa coisa assim. Acho que o crente pode, deve e pode estar muito mais ligado em passar o evangelho de maneira mais natural, mais circunstancial, do que talvez formal, no sentido de estar mesmo numa conversa mais profunda sobre religião e tal, que é bom quando acontece, é excelente, às vezes conversas assim acontecem, mas são mais raras. Se especialize mais, irmão, irmã, a passar conceitos bíblicos para as pessoas ouvirem. Um desses é esse. Qual é a atitude que você tem tomado diante de Deus com relação ao seu caminho diante dele, do Criador? O que você tem pensado nisto? Não fale na sua mãe. Antes que você responda, não fale na sua avó. Não fale no seu pai. Eu não quero nem ouvir falar. É uma maneira de dizer, claro, não é uma coisa grosseira, não, mas é uma forma do outro entender, dizer, não me traga os seus pais aqui, nem sua tia que está no convento, ou outro lá que é pastor, eu não quero saber. Eu quero saber o que é que você tem resolvido diante de Deus quando ele olhar para você e perguntar. Então, meu amigo, crença não se herda, cada um tem a sua, e consciência, então, cada um vai dar a sua conta. Se você achar que os caminhos que Deus exige dos homens são diferentes do que os seus pais lhe ensinaram, saia desses caminhos, não se prenda, rompa esses laços, mas eu vou ser deserdado. Eu vou ofender a minha avózinha, que ela está tão velhinha, coitadinha, pode até ser que ela morra do coração. Olha, é sua vida eterna que está em jogo. Muito bonito você se preocupar com seu pai, com sua avó, com sua mãe e tudo, mas não confunda as coisas. Você precisa. Você acha que vai valer diante de Deus um argumento desse? Que você está preocupado com A, B ou C, e por isso não entregou sua vida a Jesus Cristo? Olha, o neném chegou a entregar a vida a Cristo, você não começou nem a examinar com mais profundidade, você desconfiou que esse caminho que seus pais lhe ensinaram não era muito de acordo com as Escrituras, e você se sentiu atraído pela Bíblia e tal, e pum, construiu aí então um muro, porque isso iria ofender seus pais, ou sua família, ou seus irmãos, ou coisa assim. Não. E vice-versa. Depois de você avaliar que seus pais foram fiéis a Deus de acordo com os ensinos das Escrituras e tudo, siga-os, imite-os abertamente, sede meus imitadores. Como também eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo disse. Não me imite-os. Versículo 3, a primeira parte, em 2 Crônicas 34, porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Ora, ele foi rei com 8 anos. No oitavo ano do reinado dele, 8 mais 8, 16. Então, aqui encontramos Josias com 16 anos, dando o passo decisivo que iria marcar toda a sua vida como o maior reformador dos reis de Judá e Israel. Ele iria trazer de volta a Deus, não somente Judá, como nós vamos ver, mas o máximo de Israel que pudesse. Muito provavelmente ali foi a conversão dele, embora que fale que ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, pode ter encontrado Deus, se convertido, naquele ponto, 16 anos, ou 17, ou 18, mas pelo menos ele deu a largada para uma busca mais séria sobre o Deus de Davi quando tinha 16 anos de idade. Pouca idade, tanto que o cronista aqui chamou atenção. E essa pouca idade, um adolescente, não foi obstáculo para que ele se comprometesse com a causa de Deus, ou deixasse de se comprometer com a causa de Deus e deixasse de lado. A pouca idade não o impediu de ir buscar o rei de Davi, seu pai, na realidade, seu ascendente. E aqui fica um exemplo para os jovens. Um jovem pode se comprometer com as coisas de Deus, tanto hoje quanto em qualquer época da história da humanidade. Mesmo que o tipo de comprometimento, que o tipo das sociedades sejam diferentes, os costumes e tudo mais, mas o coração de um jovem pode ser tão comprometido hoje com as coisas de Deus quanto foi em qualquer época, mesmo com formas diferentes. E não caia você, jovem, na armadilha de pensar de que porque você tem pouca idade, você não precisa encarar a vida espiritual com muita seriedade. Que isso fica para o futuro, para depois, é coisa para os adultos. Eu tenho que resolver questões ainda muito básicas da minha vida, meus estudos, minha profissão. É óbvio que a forma de um jovem servir a Deus vai ser diferente da forma de um adulto servir a Deus. As circunstâncias são diferentes, a cabeça é diferente, as condições são diferentes. Mas a sinceridade e a intensidade, a pureza da dedicação que um jovem tem diante de Deus pode e deve ser a mesma da de um adulto, se não maior, por causa da energia do jovem, da força até física do jovem. E a vontade de viver, mesmo misturado com imaturidade, com as coisas meio confusas da vida, isso, eu sei que isso faz parte da vida de todo adolescente, mas um jovem tem muito, como se diz numa linguagem simples, muito pique, muita energia, e isso, se isso for carreado, aproveitado, direcionado para a causa de Deus, pode ter, certamente terá, muito para onde desenvolver e muito por onde honrar a Deus. Josias passou 4 anos em preparo, crescendo em idade e em estatura espiritual, conforme nós vamos ver aqui. Ele chegou com 20. Aí passou a agir de fato. Mas o preparo dele, é curioso quando se fala em 4 anos de separação, quando ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no duodécimo, quer dizer, no 12, no 8º ele começou a buscar o Deus de Davi, no 12º, aí começou a agir. E vamos já ver. 4 anos de diferença, que mostra não apenas um desenvolvimento mental, intelectual, de maturidade de vida, mas um preparo da parte de Deus. E é bonito nós vermos como Deus prepara pessoas para o ministério. Samuel, como criança, foi levado pela mãe para o templo, onde ficou morando lá com o sacerdote Eli e tornou-se um grande juiz e profeta em Israel. Davi, como pastor de ovelhas, um simples rapaz, toma conta de ovelhas, e depois como auxiliar de Saul, terminou rei de Israel. Eliseu treinando com Elias, agora não estou mais dizendo que Eliseu era novinho, mas agora olhando para o aspecto de treinamento. João Batista, não vou dizer que ele foi treinado por Jesus, mas teve lições com o próprio Jesus, poucas que podem ter sido, talvez baixa que era do batismo. Eu que vou te batizar. Não, assim não. Você, João, é que vai me batizar. Tudo aquilo ali servindo para o treinamento, o aprendizado do servo de Deus. Paulo passou 3 anos na Arábia, depois de convertido, se preparando. E aqui eu quero chamar a atenção da própria igreja, que eu estou convencido que faz parte da responsabilidade de toda a igreja local, tentar, pelo menos, reconhecer e identificar o ministério de cada membro, as vocações, a inclinação, e é impossível não pensar no jovem. Tudo bem, alguém pode ser chamado para uma grande obra com 50 anos de idade, mas vai ser muito mais raro do que a idade que geralmente pessoas são chamadas, pastores e servos de Deus, são chamados para o ministério. Seja como for, a igreja deve estar sempre atenta. Quando é que vai sair um Josias do meio da igreja? Quando vai sair um Eliseu? Quando vai sair um Paulo? Agora, pastor, você não está exagerando, não? Em termos de posição na história da igreja cristã, no caso de Paulo e no caso de história do Velho Testamento e a projeção na história de Deus para com a humanidade, sim, esses homens estão aí e são exemplos luminares que Deus escolheu para que brilhasse. Deus escolheu para que brilhasse, servissem de exemplo e tudo. Então, é claro que nesse aspecto tem um pouco de exagero, mas, no sentido de busca de pureza, no sentido de levar a sério as coisas de Deus, não estou exagerando. Não vejo nenhum impedimento que do meio da membresia de uma igreja pequena ou grande surja alguém com um coração extremamente dedicado a Deus, que esteja sendo chamado por Deus, e Deus quer que ele seja treinado ou treinada para uma obra grande. E a igreja deve estar atenta o tempo todo para identificar e dar condições de maneira adequada àquele menino ou menina, ou adolescente ou adolescente, ou mesmo aquele jovem senhor ou jovem senhora. Então, você, como membro da igreja, sinta um pouco dessa responsabilidade, que a maior parte está nos ombros dos pastores, dos líderes, sem dúvida, mas a igreja inteira deve ter essa preocupação ou isso em mente. Do meio do versículo 3 até o 7, nós vamos ler agora. Então, 2 Crônicas 34, de 3. Na primeira parte do 3 nós já lemos que era Josias com 16 anos, 8 anos de governo. Agora vamos aos 12 anos de governo. Ele com 20 de idade. Começou a purificar, a ajudar. Agora ele passou para a ação pesada. Bonito, né? Da busca para a ação em prol desse Deus de Davi. Começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, da tribo de Manassés, de Efraim, tribo, Simeão, Naftali, quatro tribos aqui, do norte, eu vou já explicar, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, o autor repete isso, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Que ação! E Josias, aos 20 anos de idade, passou a ter, ou a fazer. Fico imaginando quem tem aqui 20 anos de idade na nossa igreja. Tudo bem que o homem era um rei, mas, repito, não deixe que isso lhe impressione. Vai dizer, eu não posso fazer muita coisa pelo trabalho de Deus, porque eu não sou rei, porque eu não sou profeta. Não faça isso, não caia neste erro. Literalmente, ele passou a purificar Jerusalém e Judá das imagens e esculturas idólatras. Por que eu digo literalmente? Porque foi destruindo na marra, na pancada, na quebradeira, foi quebrando coisa. De fundição, vocês viram aqui, de pedra, de tudo que tinham feito em qualquer tipo de imagem. Você viu vários tipos de imagens aqui sendo referidas, postes, ídolos, tudo que você imaginar de idolatria, fisicamente construído ali, primeiro em torno de Judá, e depois ele expandiu. Três observações. Primeira, mesmo sendo um rei, ele se envolveu pessoalmente, não sei se você notou. Na presença dele, derrubaram os altares. No versículo 4. Aí vem lá. Ele despedaçou os altares do incenso, mais à frente. Tudo bem, sendo um rei falando de um rei, pode dizer ele despedaçou, pode ser ele mandou despedaçar, eu sei disto. Mas pelo menos uma coisa podemos ter certeza, quando diz na presença dele. Ele estava presente. Se ele não pegou uma marreta e ele próprio quebrou um altar daquele, que é muito provável que ele tenha feito parte, mas não podemos afirmar, nós podemos afirmar sim que ele não estava lá no palácio dele, na sua comodidade de rei, e mandou quebrar. Foi na presença dele, ele foi lá, ele estava dirigindo os trabalhos pessoalmente. E ele deu exemplo aos outros. Se qualquer exemplo é importante, imagine o exemplo de um rei, né? Para os moradores de uma cidade, de uma região, de um reino. Você quer ter um efeito profundo nas pessoas, de exemplo. E quando eu digo pessoas, não significa obrigatoriamente pessoas, pode ser pessoas. Seus filhos, sobrinhos, netos, aqueles que têm, Não interessa o tamanho. Mas, repetindo, você quer fazer, deixar um efeito que talvez você nem pense que terá pela observação de crianças, de adolescentes. Adolescente, ali em cima tem um bocado, geralmente não é muito até elogiando os outros, contra meio tudo, contra... Tem lá, na minha época eu era assim, adorava ser contra as coisas. Aí viram meus filhos, né, tentaram ser um pouquinho também, e esse é de jovem mesmo. Mas eles observam, talvez não vão reconhecer, enquanto são jovens, um jovem para reconhecer que o pai é e a mãe, isso para dizer para os colegas lá, meio que liquidar. Não pode. Então tem que ter aquela... Isso é típico, né? Aquela atitude. Quando vai ficando mais velho, aí vai começando a ver, penso que o papai tinha mais razão do que eu pensava. Mamãe não era assim tão quadrada como eu achava, não, ou redonda. É, tinha umas coisas aí, quando vai ficando mais velho ainda, e aí vai, aí quando vê, você está agora no papel de quadrado, de redondo, de tudo que é tolo. Então, porque, claro, está uma adolescente dentro de casa, aguente agora a sua vez. Mas o que eu quero dizer é que o adolescente também, por incrível que pareça, ele observa. Ah, ele observa? Eles têm cabeça para observar? Tem, acreditem que tem. Estou brincando um pouco. Tomando liberdade com os irmãozinhos adolescentes, que eu amo muito aqui desta igreja. Mas eles observam mais do que a gente pensa. E mesmo que não, na hora H não confessem, nem falem, mas fica guardado para depois. Mas o exemplo que você deu está lá. Tum. E não é raro você ver alguém que de alguma forma se sobressai na vida e dizer, quando eu era menino, não é raro. Meu avô, meu pai, meu vizinho, o pai de um coleguinha meu, que não lembro mais nem o nome, nem do colega, imagina do pai, mas pum, marcou um exemplo. Então é bonito o registro que, na presença dele, derrubaram os altares. Estava lá o rei dando exemplo. Dê exemplo de vida, de correção, de obediência, dentro das suas condições, das suas circunstâncias, mas dê exemplo. Qualquer que seja o cargo que você tenha profissionalmente, ou a sua posição na sua família, o que for, dê na igreja, dê exemplo. Segunda observação. Conforme a situação exigia, ele iniciou uma reforma espiritual com atitude extremamente enérgica, radical. Como eu disse, quebrando muita coisa, desenterrando ossos de falsos profetas e queimando e distribuindo e jogando em cima as cinzas, em cima de altares quebrados. Coisa pesada para chocar mesmo. Algumas vezes tem lá que ele profanou os templos pagãos e tal, no sentido de dizer se era uma coisa reverenciada, e pagão ou não, as pessoas, olha, aqui é um templo, aqui tem os ossos do fulano, do sacerdote e tal, que serviu ao Deus tal e tal, quebra tudo, rasga tudo, cava a terra, tira os ossos dele, joga em cima dos altares aí, do resto dos altares, para mexer muito, chocar, algo pesadíssimo que Josias fez. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava limpando a área para o que ele queria implantar. Ele começou assim em Jerusalém, quebrando coisa, quebrando, destruindo o que não prestava. Foi limpando a área. Numa construção, para quem já construiu, o primeiro passo, depois de ver a documentação, de comprar o imóvel e tal, mas o primeiro passo para quem vai construir lá é limpar o terreno. Fisicamente, no local, o primeiro passo é esse. Tudo bem, vai fazer o projeto e tal, mas no local do terreno, o primeiro passo é limpar. Quantas vezes eu já fiz isso pessoalmente, como construtor? Aí depois cortar o mato, derrubar árvores, se tiver. Então, antes de iniciar o trabalho propriamente dito de recuperação e edificação espiritual do povo, Josias teve de derrubar, destruir o que não prestava. Altares dos balins, conforme diz aqui, altares de incenso, postes ídolos, imagens de escultura, de fundição, de bronze, de algum tipo de metal. E o que, que ele fez com tudo isso? Reduziu a pó. Reduziu a pó. E depois espalhou na sepultura de pessoas. Desenterrou pessoas, como eu já disse aqui, os ossos, queimou os ossos. Foi um movimento muito grande. Então, desta forma, Josias purificou a Judéia e Jerusalém. Fisicamente, claro, com o intuito espiritual por trás e diante de Deus, uma purificação que mesmo começando fisicamente, mas já estava em andamento, uma purificação espiritual, que obviamente era mais importante aos olhos de Deus. Não que não fosse importante aos olhos de Deus os passos físicos e chocantes de quebrar coisa, derrubar coisa e desenterrar ossos. Mas o principal disso tudo era o que estaria por trás desta limpeza, como o mais importante numa construção, não é o mato que foi limpo, nem as árvores que foram derrubadas, mas é a construção em si, construída em cima de um terreno limpo, apropriado e bem preparado. Reflita. Se não seria o caso de você fazer uma reforma espiritual na sua própria vida. Não vou nem falar em uma reforma no meio cristão, que caberia, talvez, num, não sei, nem se é errado pensar assim, no meio de pastores ou no meio de estudantes de seminário, falar de uma maneira um pouco mais abrangente, no sentido de uma reforma espiritual de igreja ou de igrejas. Ou de, talvez devia falar assim, era para a própria igreja mesmo, que, do jeito que eu disse, pode nascer alguém aqui do nosso meio com um padrão espiritual muito elevado e com a chamada de Deus muito bela, porque não pode nascer no meio de nós um grande reformador que venha influenciar benignamente esse meio evangélico tão ruim que nós temos hoje. Mas eu penso, pastores, estudantes, seminário e tal, é natural pensar assim num certo sentido, quando se pensa numa reforma maior, porque são os líderes, né? É os que estarão na linha de frente. Mas, repito, não obrigatoriamente, pode surgir do meio de qualquer um de nós aqui alguém que Deus vai usar de uma maneira muito forte em termos de reforma espiritual de uma igreja ou de um grupo cristão, algo mais forte. Pelo menos olhe para você mesmo. Vamos até ser mais modestos. Antes de você pensar numa reforma da igreja, ou de igrejas ao redor, ou de todo um ambiente cristão ao lado, não só ao lado, mas pode até ser de uma cidade, um país, não sei. Mas pense em você mesmo. Reforma espiritual na sua vida. E se for o caso, antes de pensar em construir um novo estilo de vida, talvez seja necessário você destruir o que não é sadio na sua vida e que está lhe impedindo de crescer. Não estou falando em destruir uma imagem de escultura que você tem lá no cantinho lá da sua cama e está adorando de noite para ninguém ver. Estou falando assim de uma maneira tão forte, ou pressupondo algo assim tão chocante. Mas eu falo de obstáculos na sua vida que lhe impedem de crescer mais e de ser um crente mais saudável, e incluindo aí a ideia de exemplo, como eu acabei de colocar, a ideia de comprometimento com as coisas de Deus, como eu acabei de colocar. Primeira coisa é identificar pecados, vícios, maus costumes, hábitos nocivos à sua santidade. E uma vez identificando, quebre isso. Quebre até virar pó. Paulo tem uma expressão, eu não vou até lá, mas lá em Gálatas 5 e 24, que diz que o crente crucificou a carne. É uma outra forma de expressar isso. Crucificar é matar, e matar de uma maneira muito sofrida e de uma maneira cruel, de uma maneira radical, de uma maneira mesmo para não deixar dúvida e, claro, fazendo analogia com a crucificação de Cristo, mas crucificar a carne é não deixar nada, é pulverizar, usando um outro exemplo, mas que dá na mesma coisa, destruir completamente. Na realidade, quando você se converteu, você prometeu isso a Deus. O pastor não me lembra assim, não, de eu ter dito essas palavras assim. Não estou dizendo que as palavras foram exatamente essas, mas eu não consigo imaginar, meu irmão, ou minha irmã, uma conversão a Cristo genuína que não tenha incluído a disposição interna e com muita força e muito vigor de renegar suas paixões e de tentar dominá-las e extirpá-las da sua vida. Eu não sei que conversão é essa, que pensou só numa pequena reforma e mudar algumas coisas, não vou mentir mais, não vou fazer aquilo, outro. Não, a conversão não é só não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não. A conversão é uma entrega tão, tão forte, tão sincera, com tanto desejo ao Senhor Jesus Cristo, que inclui, diz assim, e tudo que está em mim que não presta, eu quero extirpar, eu quero destruir. Tudo, não é aquela mentirinha, aquele, coisinha de, aquele meu víciozinho, aquilo. Claro que está incluído. Está nos primeiros da fila. Mas eu quero é tudo, é a carne total. Essa carne aqui, crucificar a carne, é o seu eu inteiro. Pecaminoso, total, para não ficar nada. Se isso não estava na sua mente quando você se converteu, eu sugiro uma reflexão boa, séria, e dizer que tipo de conversão foi a minha? Não estava incluído isso, não? Não. Pois pense, ore a Deus, talvez converse com um irmão mais velho na fé, com um pastor, com o pastor. Porque Paulo pressupõe isto: crucificastes a carne com suas paixões e concupiscências. Foi crucificado. Ou não foi? Na sua intenção, no seu desejo. Foi exatamente o que Josias desejou. Quero destruir tudo. Ah, o rei, faltou ali um altar com lá e tal, tu não cumpriste o que disse? Não, ele cumpriu, sim, escapou, ele não viu e tal. Mas a intenção dele era destruir tudo. Claro que nós temos ainda altares aqui dentro, infelizmente, até os novos. Mas a intenção, eu estou falando mais da intenção no seu coração de destruir. E ao fazer isto, identificar esses pecados que você ainda nutre no seu interior, ou ainda pratica mesmo no exterior também, seja enérgico, esse é o ponto, seja radical. A Bíblia sempre elogia pessoas que agiram assim, de maneira radical, quando o assunto foi pecado, quando o assunto foi purificar. Terceira e última observação que eu quero fazer, e eu vou encerrar. Depois eu continuo no versículo 8. A terceira é a seguinte. Josias alargou as atividades reformadoras para além da sua própria responsabilidade. Ele era rei de Judá. O reino de Judá era formado de duas tribos. Uma bem pequenina, Benjamim, e a outra, a própria tribo de Judá. Mas como era bem maior e muito mais significativa, o próprio reino do sul, quando o reino se dividiu, depois de Salomão, reino do norte com 10 tribos e reino do sul com 2 tribos, que era Judá e Benjamim. O reino do norte foi chamado de Israel. Isso até confunde um pouco, porque era chamado de reino de Israel, mas às vezes está se referindo ao reino do norte, das 10 tribos do norte, não incluindo as 2 do sul, chamadas de reino Judá. Muito bem, Josias era rei, oficialmente rei de Judá, das 2 tribos, Judá e Benjamim ao sul. E o reino do norte? O reino do norte, com as suas 10 tribos, havia caído 100 anos antes, aproximadamente, para os assírios. Só que no ano ali pertinho, no ano de 628, mais ou menos, os citas invadiram e expulsaram a Assíria e criou um vácuo no reino do norte. Ficou meio terra de ninguém. E Josias ocupou. Josias não perdeu tempo em ocupar, incluindo e certamente de uma maneira especial, pelo fato da reforma que ele queria fazer. Então ele entrou território adentro de Israel, que não era nem área dele, da responsabilidade dele direta, como era o reino do sul. Então ele foi quebrando tudo o que lembrava idolatria. E ele falou que em 4 tribos das 10, 4 são citadas nominalmente, lembram? Manassés, Efraim, Simeão e Naftali, que era no extremo norte. Então Josias foi longe, o mais longe que ele pôde ir, num reino que não era nem exatamente dele, era e não era, porque era Israel, e pertencia a eles, lá dos judeus, mas oficialmente ele era rei, no respeito, de Judá. Mas ele foi muito mais. Ele avançou muito mais, ele foi ousadíssimo, não só na atividade destruidora do mal, purificadora, mas na abrangência da atividade dele. Fantástico. Fantástico. Qual é a sua área de atuação na causa do Evangelho? Qual é a sua área de atuação na causa do Evangelho? É uma pergunta forte. Gostaria que ficasse aí zunindo dentro dos seus ouvidos semana todinha. Não é para malvadeza, não. É benigna essa vontade. Para você acordar, balançar. Qual é a sua área de atividade? O que você tem feito? Onde é que você tem agido? Agora, existem crentes, talvez a maioria, não sei, com a área de atuação bem limitada. Tem algum tipo de atividade na igreja, dentro da estrutura da igreja, ou mesmo que não seja dentro da estrutura da igreja, mas uma atividade cristã que ele faz na vizinhança dele, que às vezes ele está cooperando com a sua igreja, certo? Está valendo para a pergunta, o que você faz para a causa de Deus? Não é obrigado você ser secretário da igreja, tesoureiro, ou isso ou aquilo, não. Muito bem, se é. Mas atividade cristã, de uma maneira geral, é a que eu estou me referindo aqui. E quando você está fazendo um ato cristão longe de casa, é sua igreja que está lá com você fazendo, então vale, da mesma forma. Então a minha pergunta é, qual a sua área de atuação, não é na estrutura organizacional da sua igreja. Inclui, mas não é. Talvez inclui de uma maneira até minoritária. O grosso mesmo, o importante é que você faz fora das instalações da igreja. Então, a minha pergunta é essa: qual tem sido a sua atividade no reino de Deus? Sua área de atividade. Provavelmente, a maioria Deus chama de uma maneira muito limitada, ali pontual. Um crente fazer aquilo ali, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua igreja, e pronto. E muitas estão em paz assim, e amém, assim mesmo, e tudo bem, se Deus quer assim, que seja. Mas há outros que Deus se dispõe a alargar muito o ministério deles. E eles avançam em várias direções, ultrapassam o nível da igreja local, envolvem-se em trabalhos mais abrangentes, em termos regionais, estaduais, nacionais, até nós sabemos exemplos mundiais de crentes que são conhecidos, poucos, mas mundialmente por um planejamento de Deus de levar aquele irmão ou irmã a uma posição de muita exposição até mundial. Isso é de Deus. O tamanho dessa exposição que Deus vai querer dar a um crente é obra de Deus. E ninguém vai poder apontar e dizer: você é um desses, você é uma dessas. Ninguém pode. Repito que é de Deus. Mas, e aqui eu quero deixar o desafio e encerrar. O importante é você dizer para ele que está pronto. O tamanho do ministério que ele quiser de você. Saibam, muitos que nós chamamos de heróis da igreja cristã não queriam ser heróis coisa nenhuma. Muitos expoentes, muitas mentes brilhantes que deixaram livros para nós de teologia ou de uma vida simples, mas tão bela que serviu como exemplo para gerações, me escolheram esse caminho espontaneamente. Eu vou ser importante no trabalho de Deus. Não teve um. Se teve alguém assim, esse não foi importante o trabalho de Deus, não. Muitos sofreram muito para poder serem de projeção. Uma projeção que Deus providenciou para eles, não é eles próprios, repito. Então, é uma coisa que é de Deus, mas que ele espera que seja devidamente percebido ou até oferecido pela pessoa, pelo servo de Deus. Senhor, eu estou aqui. Se é para eu servir na região lá do meu condomínio e não mais do que aquilo, amém, eu estou pronto. Ou pronta, na minha igreja, o que eu puder fazer. Mas se for mais do que no condomínio, se for no bairro, se for na cidade, Senhor, eu estou pronto. Então, a abrangência, a disposição de dizer: Senhor, eu gostaria de contribuir um pouco mais para largar essa atividade em prol do teu reino neste mundo, a coisa que está ruim. Está ruim, Senhor, o mundo está cada vez pior. E eu aqui, luz do mundo, salvo, esperando ir para o céu. Ah, Senhor, enquanto eu vou, eu quero fazer um estrago grande aqui. Um estrago ao contrário, né? Um estrago para o mundo. E algo que tu consideres aceitável, agradável a ti. Não, Senhor, eu quero ir mais, eu quero ir mais. Esse é um espírito muito bom. Sem forçar Deus. Não adianta forçar, não adianta, e ver seus propósitos, seus motivos. Se o povo você ser famoso e conhecido, não é por aí. Né? Cuidado com orgulho, cuidado com a vaidade, muito cuidado. Tudo isso tem que ser resguardado. Mas, mesmo assim, fica o importante, a disposição de ir mais, e mais, e mais. Então, eu estou fazendo isso na igreja, por que eu não faço mais? Eu estou fazendo, tive essa ideia de fazer assim, assim, assado, por que eu não faço mais? se Deus quiser, colocando diante de Deus, seu coração diante de Deus, que se for, é um espetáculo. Se o Espírito Santo colocar no seu coração, não se contente apenas com Judá. Vá por Israel adentro, meu irmão, minha irmã, vá até o ponto que a paz no seu coração permitir. Josias foi muito longe, até Naftali, o extremo norte, o mais longe possível. Qual é o seu Naftali? Você ao menos começou a trabalhar em Jerusalém, na própria cidade onde ele estava? Ele começou ali. Jerusalém, território de Judá, a tribo, foi largando, largando, terminou lá em Naftali, com esse propósito de limpar. Depois, como nós vamos ver, ele voltou para Jerusalém, aí ele foi iniciar uma obra fundamental nisso tudo que a gente chega lá, Deus quiser, no próximo domingo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que esses desafios nos alcancem no coração, estejamos dispostos a Te servir mais e mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.